A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online, pelo podcast. Também você pode conferir o primeiro bloco dessa edição no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Gazeta Online. E aproveita, siga a Rádio Gazeta Online também no Instagram, @Rádio Gazeta On. Estamos em todas as plataformas aí, né, Márcio?
É, exatamente, todas as mídias, né, digitais e, como eu sempre falo, sensacionais.
Maestro Ricardo Calderoni com a gente aqui no Discoteca Gazeta.
Com um projeto, né? Do Ricardo está apresentando esse projeto. Mas vocês também têm como proposta apresentar a orquestra, apresentar o trabalho também assim, de uma forma mais pública, né? No sentido dos grandes centros que nós temos aqui. Assim como você se apresentou já, o Ricardo, no Carnegie Hall, né? Que é o caso, se apresentar. Né? Por exemplo, no Teatro Municipal, se apresentar também em outros centros, né? Também que corresponde totalmente à musicalidade. Né? Existe algum tipo de projeto, né? Assim, nesse sentido, por parte da Fábrica Sonora Locomotiva?
Sim, o projeto Locomotiva já se apresentou na Sala São Paulo. Para quem não sabe, a Sala São Paulo é um espaço de todos, é um espaço lindíssimo, com uma das melhores acústicas do mundo. E você que está qualquer pessoa pode ter acesso à Sala São Paulo. É, domingo costuma ter uma programação gratuita, importante que todo mundo conheça, nem todo mundo sabe disso. Claro que agora a gente está em momento de pandemia, com as restrições todas, mas voltando com aquela vontade grande que está todo mundo de curtir os espaços da cidade, a Sala São Paulo é um dos lugares que eu indico para vocês. Em relação à difusão, faz parte do projeto desde o seu início, a apresentação quinzenal da orquestra dos meninos, dos adolescentes. Então, e a gente tem, sim, um sonho de levá-los para o Carnegie Hall também.
Olha só.
Muito bacana, né? E vocês estão fazendo lives, alguma coisa assim, voltado a uma apresentação, até pela internet mesmo, mas...
É, levando em consideração, né, Robertinho, o momento de pandemia, né?
O projeto contempla, sim, as lives vão em agosto, quem quiser conhecer, aos domingos, às 5 da tarde, vão poder ver a música, o rock sendo tocado com instrumentos de orquestra, também a música clássica de vários povos, com diversos temperos, espanhola, italiana, tocada com instrumentos de música clássica, e também a música mais dirigida para as crianças, que traz esse caráter lúdico, com a presença de personalidades que ganharam Grammy, participando junto com a gente. Então, não é uma live assim só de brincadeira, é uma live que quem quiser realmente conhecer esses instrumentos e essa cultura toda, vai curtir, porque são grandes músicos que vão participar. O Lariana, que é um dos principais quartetos de cordas do Brasil, reconhecido mundialmente, com apresentações em Chicago, em Budapeste, e também a Isadora Canto, que é vencedora de Grammy, vai participar. Eu vou fazer uma participação também.
Que bom, né? Muito, muito legal saber que tem esses eventos acontecendo aí, né? Você percebe em alguns alunos vocação autodidata, assim, que ele já chega, parece que já conhecia o instrumento, já conhecia as
notas. Já sai tocando, né?
Olha, o que é muito frequente é criança que teve algum contato através dos pais ou dos avós mesmo, com algum instrumento musical, e, mais uma vez, como foi colocado aí por vocês, o acesso que a igreja dá para a música, que é muito importante no Brasil isso. Então, alguns alunos tiveram aulas, por exemplo, de violão ou canto na igreja, e o Pedro, por exemplo, quando pegou um violino, viu que esse era o instrumento da vida dele, se identificou. Antes ele achava que era o violão, mas na hora que ele pegou o violino do projeto, ele descobriu.
Muito legal. Então, estamos aqui com o Ricardo, né, falando sobre o projeto, né? Aliás, esse projeto tem que ser cada vez mais projetado, porque traz educação de uma forma geral e música, aí sim, né? Música é cultura, tá certo? É interessante, nós estávamos falando sobre os grandes compositores clássicos, essas músicas ficaram e ficaram eternamente. Hoje em dia você tem nos meios de comunicação o tipo de consumo imediato e o descarte imediato também. Então a música não vinga, Então, quando você toca música em rádio, nas rádios convencionais, vamos falar assim, você toca por um fator do quê? Comercial. Né? Então você perde um ponto de referência do que seria a música mesmo, para você tratar a música, né? E colocá-la em evidência cada vez mais. Hoje, de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, você já está virando, né? A gente chama, né, no nosso linguajar, você já está virando a música. Então, aquilo passa despercebido. Então, esse consumo imediato e descarte imediato, aí é uma crítica minha.
Fica mais quantidade do que qualidade, né?
Exatamente. Então, isso faz com que a música ela fique muito massificada, né?
Eu concordo com você, Márcio, que há uma dificuldade muito grande para o público de fazer o filtro, já que agora, a cada segundo, enquanto a gente está conversando aqui, milhões, bilhões de vídeos estão sendo colocados no YouTube. Como é que o indivíduo consegue filtrar isso? E a gente falou anteriormente do papel das escolas e de como é importante que a música tenha um espaço na educação. Então, com o filtro dos professores, com a inserção da música no ensino, a gente pode sim preservar a cultura, valorizar ela e expandir.
Como você vê, mais uma perguntinha, Robertinho, como você vê, Ricardo, a confecção, né, dos instrumentos para o projeto e o nome dessa pessoa, né, que confecciona? Quantas pessoas existem para confeccionar os instrumentos?
Então, através de o luthier principal do projeto, que é o Ivan de Oliveira, que é um jovem super talentoso, que toca cello, tocou em diversas orquestras. Então, ele, além de construir instrumentos, ele tem o know-how de conhecer a sonoridade dos instrumentos. A gente tem a transmissão desse conhecimento para os alunos que pretendem também realmente saber todas as etapas e saber chegar até o final do processo e fazer um instrumento, e essas pessoas elas têm a possibilidade então de uma inserção no mercado de trabalho depois, seja fazendo instrumento musical, no projeto, fora do projeto, ou trabalhando com outras coisas que exigem o manuseio dessas ferramentas, porque ao aprender essas técnicas, elas podem aplicar isso em diversos trabalhos. E a gente também tem um trabalho de apresentação de algumas dessas técnicas para as crianças, que são demonstrações, que são educativas, que têm esse caráter. Então, você pega um grupo de 125 crianças e apresenta algumas técnicas e demonstra para as crianças. Agora, aqueles que aprendem realmente a fazer são maiores de idade e são aqueles que buscam um desenvolvimento já em termos de inserção no mercado de trabalho e tudo mais.
O bate-papo tá bacana, mas chegou aquela hora de ouvir música boa, de qualidade, né, Márcio?
É, música clássica, né, Robertinho? Uma música que enche a alma.
Disco, disco, Gazeta.
Thank you.
bem, essa é a Discoteca Gazeta, estamos aqui num bate-papo muito legal com o Ricardo Calderone, maestro, e a gente já está chegando ao final do nosso programa, e eu queria passar para você as considerações finais.
Isso.
Eu queria dizer que eu estou muito honrado, e eu estou sentindo que vocês têm esse conhecimento da música e também têm esse papel fundamental de trazer para as pessoas a oportunidade de conhecer grandes personalidades, músicas importantes. Então eu recomendo para todo mundo que está aqui que conheça o trabalho das orquestras. Eu sou compositor em residência, o compositor que faz obras para a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, que tem um canal no YouTube. Vocês podem conhecer o meu trabalho no meu canal do YouTube, Maestro Ricardo Calderone, e entrar em contato comigo pelo @ Maestro Ricardo Calderone no Instagram. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e espero aí que a música toque cada vez mais corações e que o ano que vem a gente tenha aí contatos pessoais e que tenhamos boas vibrações ao vivo, pessoalmente e sem máscaras, quando a saúde permitir, quando for possível.
Bom, a gente que agradece, né, Robertinho, a participação aqui do Ricardo Calderone, na Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
É isso aí, o Discoteca Gazeta fica por aqui, a gente volta na próxima semana em uma das nossas plataformas. É só você seguir a gente, tanto no YouTube, no podcast ou aqui na Rádio Gazeta Online, nesse mesmo horário, tá certo? Até a próxima semana, valeu pessoal, valeu Márcio.
Tamo junto, tchau.
Tchau, tchau.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.